À escuta da mente. Atlântida. Porque ouvir também é cuidar.
Hoje, em destaque, está o transtorno obsessivo-compulsivo. Ora, muito bem, boa tarde, Matilde, bem disposta.
Olá, boa tarde.
Boa tarde.
Tudo bem?
Como sempre, a psicóloga Matilde Dias Pereira aqui neste espaço. E afinal, o que é o transtorno obsessivo-compulsivo?
Muito bem, o transtorno obsessivo-compulsivo, também conhecido por TOC, é um transtorno mental e que se caracteriza por obsessões, que podem ser pensamentos, imagens, impulsos repetitivos e que são desagradáveis, muitas vezes assustadores, não é? E compulsões que têm a ver com rituais ou ações repetidas que a pessoa realiza com o objetivo de aliviar a tensão, a ansiedade, ou até prevenir algo que tem medo possa acontecer e que normalmente, para não dizer sempre, está ligado exatamente ao primeiro, aos pensamentos, ou seja, eu tenho muito medo que aconteça alguma coisa aos meus pais ou aos meus familiares, e isto é um pensamento que vem com ideia, com imagens, não é? A pessoa faz ali toda uma cena, não é? Na sua cabeça, gera muito, muito sofrimento, obviamente, e depois a pessoa pratica algum tipo de ritual, faz alguma ação repetida para garantir que isto não vai acontecer, ou seja, acaba por ser uma forma de se proteger aos outros, quando o objetivo de pensamento são os outros, ou a proteção dos outros, acaba por fazer estes rituais como forma de evitar que esses medos, que esses pensamentos, que essas imagens que têm aconteçam.
Muito bem, e no seguimento do que acabou de dizer, quais são assim, as obsessões e compulsões mais comuns no dia-a-dia?
Ora, as mais comuns, que são sintomas para nós, não é? Que é muito importante à altura da avaliação, é, por exemplo, o lavar excessivo das mãos e do corpo. Há muita gente que já vem com situações de problemas de pele grandes, às vezes até com falta de pele, por lavarem tanto e com tanta frequência as mãos, e depois normalmente recorrem a sabonetes e a coisas, a produtos que são bastante erosivos, com tal medo da contaminação, que também está muitas vezes presente. Verificam portas, verificam fogões, fechaduras, interruptores, organizam coisas de forma rígida, seja roupa, seja despensa dos alimentos, seja o que for. E na base, muitas vezes, está, sem aquilo que acabei de referir, um imenso medo de contaminação. Aliás, na altura do Covid, surgiram vários transtornos deste tipo, precisamente pelo medo da contaminação do próprio e dos seus à sua volta. E, portanto, a partir daqui, eu tive depois em consulta muita gente que pediu ajuda porque com medo da contaminação do vírus e de tocar em superfícies e sair a lugares públicos nessa altura, desenvolveu estes medos e, portanto, também as compulsões para fazer os rituais de limpeza.
Matilde, é importante também distinguir aquilo que pode ser, eu nem sei que palavra usar, sei lá, uma mania ou um traço de perfeccionismo de um caso real de TOC.
Sim, são diferentes e, aliás, até antes disso, temos também a POC, ok? A TOC e a POC são coisas diferentes no sentido da raiz do problema, ou seja, a POC refere-se a perturbação, não é? Ou seja, personalidade obsessiva ou compulsiva. Muito bem, a personalidade obsessiva ou compulsiva normalmente até tem fator genético, ou seja, é hereditário, e tem outras questões bioquímicas também associadas. O transtorno obsessivo ou compulsivo é um transtorno que a pessoa desenvolve normalmente porque apanhou um susto, pode ser, por exemplo, a história do Covid, pode ser um bom exemplo, uma cirurgia num hospital ou uma ida uma urgência e isso a qualquer coisa que fica com a sensação de contaminação, a ingestão às vezes de alimentos que estavam contaminados, estragados e depois a pessoa fica mal e desenvolve esse transtorno. Portanto, são coisas diferentes.
Exato, há aqui uma diferença.
E depois ainda temos, pois existe uma diferença grande, sim, e depois que também implica no tratamento, não é, de ambas, ou de uma ou de outra. E depois temos o que a Margarida estava a dizer e muito bem, que são traços de personalidade mais rígidas, mais controladoras, mais perfeccionistas, mas isso aí já é uma coisa que resulta de situações vividas na infância, não é? As tais feridas emocionais que das quais temos que falar qualquer dia, que eu falo muitas vezes, e que todos nós estamos, e todos nós estamos da nossa infância, e que, portanto, foram aprendidas, então passaram a ser uma forma de se proteger de alguns receios desenvolvidos, enfim, de algum modo operando e, entretanto, aprendido, mas sim, são coisas bastante diferentes.
E lá está, também é importante falar aqui da família, da relação com a família, de que forma é que este transtorno afeta as relações familiares e também o desempenho no trabalho ou na escola, por exemplo?
Sim, até porque ele pode surgir, ele surge normalmente na adolescência ou no início da vida adulta, mas há casos de crianças também que desenvolvem o transtorno, não podemos falar de personalidade antes dos 18 anos e, portanto, desenvolvem o transtorno obsessivo-compulsivo. Gera muito desconforto e a isto vem associado quadros de grande ansiedade, o medo, claro, que está na base, muito presente, estados depressivos, de grande melancolia, tristeza, enfim, que depois afeta, obviamente, as relações sociais, pois também, lá está, o medo da contaminação, quando está presente, gera muita dificuldade nas relações sociais, porque é o medo de cumprimentar de beijo, é o medo de cumprimentar de aperto de mão, é o medo que alguém toque, portanto,
há um afastamento e isolamento por parte da pessoa.
Exato, sim, tendencialmente há esse afastamento por proteção, mas tendencialmente existe sim esse afastamento. E isto compromete, obviamente, gera tensão nas dinâmicas familiares, nas dinâmicas de trabalho e nas dinâmicas sociais da pessoa e por isso, sim, compromete a todas as áreas da vida da pessoa, sem dúvida.
Já que estamos a falar sobre a área social, amigos, família, enfim, de que forma é que podem ajudar sem alimentar os rituais do paciente?
Ora, como é tudo, acolher e ajudar, oferecer ajuda, a ser paciente, ser compreensivo, ser empático, porque o que acontece muito frequentemente e não deve acontecer é gozar com a situação e com a pessoa. Lá estás tu, com a cisma, isso é uma cisma, o bicho grande mata o pequenino, isso não faz mal a ninguém, lá estás tu obcecada, quer dizer, isto não ajuda ninguém, porque nós temos que perceber que as pessoas que têm este tipo de transtorno são pessoas que estão em grande sofrimento, porque realmente acreditam naquilo que pensam, veem, sentem, etc. E por isso gera muito desconforto, gera muito sofrimento. É só a gente colocar-se no lugar do outro e perceber o quão desconfortável e difícil isto é para a vida de alguém. E, portanto, acolher, ser compreensível, vê lá, precisas de ajuda, em que é que eu te posso ajudar, de que forma é que eu te posso deixar confortável, porque quando se tem pânico da contaminação, o outro é uma potencial ameaça e, portanto, como é que eu te posso deixar mais confortável, queres que eu me sente aqui mais afastado, por exemplo, enfim, de alguma forma evitar o cumprimento, lá está. Ser empático e ajudar neste sentido.
Exato. Sim, sim, sim. Obviamente que existem abordagens terapêuticas para o transtorno obsessivo-compulsivo.
Muito bem. As terapêuticas utilizadas nestes casos, portanto, é a terapia, não é? A psicoterapia. Em alguns casos mais graves é preciso a ajuda da psiquiatria, não é? Na forma dos fármacos, dos psicofármacos, que vão aliviar bastante a ansiedade, que vão regular a química no sentido de a pessoa melhorar na parte da sintomatologia das tais imagens, dos tais pensamentos assustadores, etc., e também dos comportamentos, obviamente, mas aqui principalmente na parte comportamental, o que nós sabemos hoje, e descrito na literatura, que funciona melhor em termos de terapias, é a terapia cognitiva ou comportamental, em que a pessoa vai aprender, reaprender novos comportamentos que não sejam lesivos, percebendo que se pode, não precisa de proteger de nada neste caso, E, portanto, é fazer, como é que costumo dizer, a troca, uma troca de comportamentos que sejam mais favoráveis em virtude dos outros que acabam por prejudicar a pessoa.
Muito bem, hoje em destaque o transtorno obsessivo compulsivo, hoje também, Matilde, celebramos o nosso 20º episódio, parabéns
já?
A si, pois, parabéns a si.
Muitos parabéns também.
Parabéns a todo o auditório da Rádio Atlântida e obrigada também ao Jaime Amaral, ele que enviou uma mensagem. Olá, desta vez é para agradecer o aprender a escutar a mente, que ao longo destes programas me fizeram muitas vezes escutar a minha mente e ajudar outros a escutar a sua mente no meu dia-a-dia profissional. Tendo uma profissão de escutar e ajudar a demonstrar emoções, sentir diferenças e vivências, não só de utentes como familiares, escutar a doutora Matilde tem sido quase um eco ou ainda mais um guia que quase sempre me faz refletir, introspecionar a minha missão profissional e pessoal. Obrigada à vossa estação de rádio, pelo programa, neste caso obrigada à Rádio Atlântida. Palavras, neste caso um texto, não é? Enviado pelo Jaime Amaral, que nos deixa, Matilde, assim, com o coração a bater
muito
mais
contente,
forte, não é?
Com o coração cheio, porque o objetivo é esse, é ajudar o mais possível, informar o mais possível, e também aproveito e agradeço às muitas pessoas que, através da minha página profissional, me enviam mensagens após os programas, sem ser após os programas, a dizer que acompanham, a dizer que agradecem muito, que lhes está a fazer muito bem, e portanto agradecer a todas as pessoas, lá está todo o auditório, e estas em particular todas que nos seguem, e que bom, ainda bem que faz bem, ainda bem que ajuda, porque é esse o propósito, foi sempre esse o nosso objetivo.
Exatamente. Matilde, até ao 21º programa, bom episódio.
Yes, é isso mesmo, por isso até já.
Até já.
À escuta da mente. Porque ouvir também é cuidar.